quando a própria vida parece lunática, quem sabe onde está a loucura? Dale Wasserman.
Eu acho que a arte inventa a realidade.
Palavras mais bonitas. As que descrevem as coisas fundamentais.
Verdades que só a ficção supõe.
Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo.
Sou amador e faço questão de continuar a ser amador.
Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward.
Sejam muito bem-vindos ao Verborragia, essa morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia e sociedade aqui na podosfera. Meu nome é Carlos Sammartin e eu vou estar com vocês pelos próximos minutos. Preparem-se, meus queridos ouvintes, porque nas próximas semanas vamos estrear por aqui um quadro novo. Para quem gosta de teatro, de literatura, para quem está saudoso dos contadores de história, fiquem atentos. E hoje eu gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador, o querido João Vilaverde, que acaba de se juntar a Augusto de Abreu, Bruno Magnum, Júlio Junqueira, Marina Rodrigues, Kleber de Lázari e Olga Canabal. São vocês que nos ajudam a continuar com o trabalho. E se você está pensando em se juntar a eles e nos ajudar financeiramente, além de poder apoiar nossa campanha no Apoia-se, através do site www.apoia.se/verborragiapodcast, agora temos a opção de transferência por Pix. É só entrar no nosso site verborragia.com, escanear o QR Code que está disponível por lá e doar a quantia que quiser. Por menos de um cafezinho por mês, você nos ajuda a crescer e a tornar todos os nossos planos uma realidade. Mas, caso você queira ajudar e não possa contribuir financeiramente, sem problema, compartilhe o nosso conteúdo, indique o podcast para amigos, replique e comente nossos posts nas redes sociais e nos ajude assim a aumentar o nosso alcance. Sem mais delongas, muito obrigado pela paciência. Vamos ao episódio. Realismo mágico, ou realismo fantástico, é o nome que se dá a uma corrente artística primariamente literária, desenvolvida na América Latina entre as décadas de 60 e 70 do século passado. Anos de chumbo, violência e dor para nós, latino-americanos. Esse movimento não organizado buscava mostrar a faceta fantástica, absurda da realidade que nos cercava então. Enquanto o mundo assistia, deslumbrado, os primeiros passos do homem à lua, essa conquista maravilhosa, nós, latino-americanos, lidávamos com regimes autoritários que pareciam sair de outra época, outro tempo. Enquanto as nações do velho mundo experimentavam um renascer pós-Segunda Guerra, nós, a maior parte do novo mundo, experimentávamos ao mesmo tempo o marasmo de sempre, cheio de fome, de descontentamento, de silêncio imposto e ignorância forçada. Por essas bandas, passado e presente pareciam coexistir e a realidade se distorcia. Desse caldo absurdo, dicotômico, mentes como a de Gabriel García Márquez, Júlio Cortázar, Dias Gomes, Isabel Allende e tantos outros extraíram uma literatura que deixava claro o quão surreal era o cotidiano da Latinoamérica. Quão sem explicação era a vida abaixo do Trópico de Câncer. Hoje, qualquer um que passe mais do que 5 minutos lendo os noticiários do mundo percebe que esse fenômeno literário cairia como uma luva para descrever artisticamente tudo que nos cerca, não só a nós, latino-americanos, mas a todos os humanos. A realidade foi fraturada e tudo que era certo se desfez no ar. Eu lembro com clareza incomum o dia 11 de setembro de 2001, quando dois aviões foram arremessados contra as duas torres no coração financeiro do mundo ocidental. Lembro da sensação de que tudo seria diferente, de que pouca coisa faria sentido depois daquilo. Ver aquelas imagens pela TV, aquelas imagens que pareciam saídas de uma estranha ficção, me fez perceber que o narrador do mundo, se existe, em algum momento se entediou e resolveu lançar mão de uma pitada de surrealidade, contorcendo o real junto com as estruturas metálicas das Torres Gêmeas. Esse ano, completamos 20 anos desse episódio dantesco, e hoje, mais do que nunca, parece só mais uma parte do brutal cotidiano do século XXI. De lá pra cá, com o crescimento das redes sociais, com a comunicação de massa, com os celulares cada vez mais populares, com câmeras nos cercando por todos os lados, os absurdos do dia a dia foram saltando aos nossos olhos. Através de nossas telas, vemos imagens nítidas, transmitidas diretamente por seus espectadores, às vezes em tempo real, todo tipo de bizarrice, rompendo centímetro por centímetro a noção de realidade que nos perpassa. Imagens como as de aglomerações sem o mínimo de cuidados em festas clandestinas durante a maior pandemia do nosso tempo. Ao mesmo tempo em que pessoas morriam sem oxigênio, sem conseguir respirar. Imagens de homens armados fazendo toda uma cidade de refém para roubar caixas eletrônicos, em cenas que pareciam extraídas de antigos filmes de faroeste. No outro canto do mundo, imagens feitas por robôs revelam cidades vazias, com pessoas isoladas em suas casas, com o medo real da morte, por ali, vagando entre prédios, na forma de uma coisa tão simples, tão minúscula, tão ínfima, que chega a ser inclassificável. Mas de todas as imagens recentes que nos fariam duvidar da própria sanidade, três delas, para mim, são exemplares. E me mostram com uma clareza fria como vivemos em um romance de Gabriel García Márquez ou em um conto de Cortázar. A primeira aconteceu em janeiro desse ano, 2021, quando um grupo de indivíduos, levados à loucura por uma série de teorias da conspiração, daquelas mais tacanhas, liderados por um presidente populista, invadiram o Capitólio americano, símbolo máximo do país que diz exportar democracia para o mundo. E lá, no meio dessa turba enfurecida, se destacava um homem branco, surrealmente vestido com um chapéu ritual indígena com chifres e adornado com tatuagens vikingas, que teria invadido o Palácio da Democracia norte-americana para enfrentar uma organização de pedófilos canibais que estariam por trás das eleições estadunidenses. Algumas semanas depois, no outro canto do mundo, um país vê seu governo destituído por militares em um golpe político extraído de um passado que parecíamos ter superado. E todos nós pudemos acompanhar o exato momento da tomada de poder através de um vídeo, uma aula de aeróbica. Longe das catárticas e brutais imagens do século passado, como a tomada do Reichstag, ou o bombardeio ao Palácio La Moneda, registros marcantes da história, épicos, grandiloquentes. Hoje, o destino de toda uma nação é transmitido ao mundo por uma desavisada professora de ginástica. Ao mesmo tempo, em terras brasileiras, um senhor de 72 anos de idade, de batina, empunhando uma marreta, tenta com a força que lhe resta arrancar as estalagmites da desumanidade, instaladas pelo poder público embaixo das marquises da maior cidade da América do Sul, com o único objetivo de impedir que pessoas sem lar não tenham sequer onde se proteger das intempéries. Essas imagens, o homem de chifres na invasão do Capitólio, o golpe de Mianmar transmitido através de uma aula de aeróbica e o padre Júlio Lancelotti, empunhando uma marreta e tentando sozinho restaurar a humanidade que nos resta, são para mim exemplos perfeitos de que hoje, mais do que nunca, vivemos num mundo descrito pelos escritores do realismo fantástico. Hoje, como há muito tempo não se via, o mundo nos esfrega na cara que a realidade é um tecido fino que se rompe com facilidade ímpar e que, para dar conta da surrealidade do cotidiano, é preciso uma pequena dose de loucura. Pois é, loucura. E para nos ajudar a invocar essa dose necessária de desalinho, essa espécie de loucura profilática, fiquem com aquilo que é o remédio perfeito para a surrealidade da realidade: a poesia. Fiquem com Onde Está a Saída, da poeta argentina Susana Tennon. Segue.
Onde está a saída? Desculpe? Eu perguntei, aonde está a saída? Não, não há saída. Mas como? Se eu entrei? Claro, eu lembro de você e além disso a vejo. Mas saída? Saída não há, viu? Mas não pode ser. Eu vou sair por onde entrei? Não. Já está muito tarde. Desde as 10 a entrada está proibida. E além disso, o que você quer? Que me faça uma lavagem cerebral por deixar uma pessoa sair pela entrada? Escute, deve haver alguma maneira de chegar à rua. Já perguntou em informações? Sim, mas me mandaram vir aqui. E então, eu estou dizendo que não há saída. Onde é o telefone? Vai ligar para quem? Para a polícia? Mas aqui é a polícia. Mas você está louco? Aqui é uma sala de concertos. Isso até certa hora. Depois, é a polícia. E o que vai acontecer comigo? Depende do delegado de plantão. Se for o Loiácono, pode te deixar barato. Em menos de alguns dias, você estará fora. Mas isso é loucura. Onde estão as outras pessoas? Setor de detidos, primeiro subsolo. Por que estão fazendo isso? Vamos, tia. Não me diga que nunca foi a um concerto.
Muito obrigado por ouvir até aqui. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas. Mas vocês já sabem, só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro. É preciso certa dose de loucura. Dê ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo comprometido e sério, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e quase sãos. Um amor, até.